Bem, boa tarde então a todos e a todas. Estamos aqui para a audiência da Associação de Pais da Escola Secundária João de Barros. Apenas algumas questões de pormenor aqui para orientar a condução da audiência. A entidade visitante terá 10 minutos iniciais. Depois caberá a cada grupo parlamentar aqui representado, e neste momento está o PS, o PSD, o PCP e o Bloco de Esquerda, caberão 3 minutos, PS, PSD, Bloco de Esquerda e PCP, portanto, por esta ordem. E depois, para uma intervenção final, a entidade terá novamente 10 minutos. Seria, portanto, preferível que, quando estivessem a fazer a intervenção, tirassem a máscara por efeitos até da própria gravação. E depois do decorrer da audiência, mantemos, portanto, a máscara por questões de saúde. E, portanto, passaria desde já a dar a palavra, portanto, aos representantes da Associação de Pais.
Muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer a esta comissão a disponibilidade para nos ouvir, e apresentar os meus cumprimentos a todos. Aquilo que nos trouxe cá e que nos levou a pedir esta audição foi a situação prolongada no tempo relativamente à requalificação daquela escola que, em termos práticos, já dura há cerca de 10 anos, embora com um projeto com 12 anos. Os senhores devem ter acompanhado pelas notícias. Enfim, nós, a maneira que temos de nos fazer ouvir, infelizmente, é através de concentrações à porta e de manifestações, que é a forma de nos conseguirmos ouvir. E, efetivamente, os 17 meses que estava a demorar entre o abandono da obra por parte do empreiteiro e uma nova consignação, digamos assim, portanto, pôr o concurso em marcha e uma nova consignação, levou 17 meses, o que para nós é perfeitamente inaceitável, né? Assim como é inaceitável, e esse é também um dos objetivos, um dos pontos que nos traz cá, é manifestar a nossa perplexidade e, digo, alguma indignação até pelo tempo que a máquina do Estado leva para tratar estas situações. Desculpe, um despacho de. Agora está-me a falhar a expressão. A portaria de extensão, peço desculpa. Uma simples portaria de extensão percorre um caminho que parece que é extremamente longo, não é? E não se concebe que uma assinatura conjunta entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Educação leve meses a ser conseguida. Portanto, não é de maneira nenhuma aceitável. E isto levou a que esta obra atrasasse ainda mais, para além dos 17 meses, seja atirada para o início do ano de 2021. Ora bem, outra questão relativamente a isto é que este projeto da escola é um projeto que já está ultrapassado. Foi concebido há 12 anos atrás, numa determinada perspectiva, e nos últimos 12 anos, como os senhores também podem aferir pelas estatísticas, houve um crescimento exponencial da freguesia, não é? Com muito mais fregueses e, felizmente, também com muito mais jovens a estudar, e que neste momento a escola em si, ela é insuficiente para abarcar os cerca de 1.200 alunos que aquela escola tem. Isso vai-nos atirar para. Então, peço desculpa, entretanto, nós não, naturalmente não nos manifestamos relativamente a essa matéria, porque não queríamos que essa nossa observação pudesse, de alguma forma, trazer algum atraso na continuidade dos concursos, mas é lógico que temos que falar nela, e penso que o melhor local será, efetivamente, aqui a Comissão e os seus deputados, que poderão ser porta-voz, e serão com certeza porta-voz da nossa vontade, que é, temos um futuro muito próximo, passados os 15 meses que leva a obra a ficar concluída, de começarmos a pensar onde é que vamos colocar todos aqueles alunos que já neste ano letivo estão fora da freguesia? Estamos a falar de uma freguesia com 56 mil pessoas, uma das maiores freguesias do país, com uma população estudantil muito grande, e é dramático quando eles não encontram numa freguesia destas, urbana, lugar na freguesia para poder estudar. E lembro, e já agora lembro os senhores deputados também, que há muito tempo que dentro da freguesia, num terreno que está destinado para o efeito em Santa Marta do Pinhal, estamos à espera que seja construída uma escola, pelo menos de segundo e terceiro ciclo, para que possa libertar a escola João de Barros apenas para o secundário, e com essa situação ficava resolvida. Recentemente a Câmara Municipal do Seixal construiu lá aquilo que lhe competia, que está na área das suas competências, que foi um jardim de infância, a pré e primeiro ciclo, nesse mesmo terreno, que era totalmente dedicado à escola. Portanto, ter uma nota que eu gostaria que os senhores deputados pudessem sublinhar da necessidade que existe naquela freguesia de o fazer. A terceira situação tem a ver com, e é este documento que eu passei aos senhores deputados, que este projeto, para além de obsoleto no tempo, ele padece de enfermidade desde o início, desde o seu nascimento. Ou seja, desde 2013 que a escola contrata, por um valor de cerca de 6 mil euros por mês, o aluguer de um espaço para a educação física, que é o indoor, que é lá relativamente próximo, fica aí a 600, 700 metros da escola, que implica também outras situações de forma de segurança, tem que atravessar a linha de metro. Há dúvidas relativamente à cobertura do seguro escolar por ser fora do espaço da escola. Portanto, levanta-se aí uma série de questões. E nesse indoor, aquilo que se poderia fazer, e se fez até agora, eram apenas jogos de bola, digamos assim, não é? Portanto, atividades coletivas. A ginástica propriamente dita, não é? Que faz parte do programa de educação física, nunca pôde ser dada porque não havia condições para isso. Estamos a falar de relevados, de 5 relevados, 3 internos, 2 externos, onde eles não poderiam fazer essa prática. Portanto, nós chegámos ao ridículo de, há 2 anos atrás, os senhores, se bem se lembram, houve uma série de provas de aferição a nível nacional, entre elas de educação física, e os alunos da escola secundária João de Barros foram fazer essas provas, mas acabaram por não as fazer porque nunca tinham tido atividade, nem saltos pelintre, nem trampolim, nem aprenderam a fazer um flip-flap ou uma simples roda, que nós gostávamos tanto de fazer quando éramos garotos. Portanto, aquilo que foi feito e que os outros deputados podem ver aí por essas fotos que eu juntei, foram tiradas por mim durante uma visita da Parque Escolar em maio à obra. Eu tive a oportunidade, na altura, de falar com o seu presidente da Parque Escolar, que ainda não era presidente da Parque Escolar, mas que é agora o atual presidente. Relativamente a esse telheiro, quando perspectivava que fosse um pavilhão fechado, onde se pudesse praticar todas essas atividades, o que está no projeto é um telheiro. Aquele telheiro não permite esse tipo de atividades físicas e também condiciona muito, por ser um espaço que não é fechado e ser lateralmente aberto. Nós chegamos a ter, no inverno, às 8 da manhã, temperaturas negativas. Não é raro haver 2, 3 graus negativos naquela zona, que é uma zona plana e que tem ali próximo o Sapal de Corroios. Penso que tenha algum efeito sobre isso, e é muito difícil praticar nessas condições. Portanto, foi-nos dito que para fechar o pavilhão tinha que se pôr um AVAC, portanto, o sistema de ar-condicionado, e não só, também de circulação de ar, não é? E que tudo isso implicaria cerca de 1,5 milhão de euros. Penso eu que integraria também, eu penso que isto é um absurdo, os direitos de autor do senhor arquiteto, não é? Nós sabemos hoje, para construir um pavilhão escolar com condições, não é? Construído de raiz, com AVAC e tudo, fica cerca de 700, 800 mil euros, no máximo 1 milhão de euros, para tudo, chave na mão. Como é que fazer um pavilhão, fechar um pavilhão destes e pôr um sistema de AVA que pode importar 1 milhão de euros? Até hoje não temos nada escrito sobre isso, ninguém nos pôs nada escrito sobre isso e nós temos algumas dúvidas relativamente a essa matéria. Pronto, posto isto, nós damos como positivo que o despacho tenha sido assinado, o que permite neste momento a consignação da obra por uma matéria que, enfim, não sendo menor, era uma parte importante, que era a fiscalização. Portanto, embora o valor total do concurso finalmente fosse apetecível para o mercado, o certo é que o valor que estava consignado, e eu também não percebo como é que quem faz uma avaliação desta não conhece os valores de mercado, o valor de fiscalização era um valor irrisório, penso eu que cerca de metade daquilo que seria o valor de mercado. Portanto, isto atrasou alguns meses relativamente a essa consignação. Esperemos que finalmente as coisas vão e pedir aos senhores deputados se podem acompanhar esta situação com mais carinho, porque acho que nós, esta freguesia e o Conselho de Seixal, merecem e esta comunidade escolar, acima de tudo, merece isso. Muito obrigado. E estou à disposição, naturalmente, para as perguntas que entendam fazer.
Bem, uma vez mais, agradecer a exposição. Cabe-me a mim, pelo Partido Socialista, fazer esta intervenção e, portanto, irei iniciar. Portanto, aquilo que nos traz aqui hoje a Associação de Pais são algumas situações novas que se colocam agora na escola e queremos, obviamente, acompanhar. Dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda o empenho do Ministério da Educação na busca de soluções para um problema que se arrasta há muito tempo, há demasiado tempo, a conclusão das obras na Escola Secundária João de Barros, em Corroios, no Conselho do Seixal. Aliás, este tem sido um assunto acompanhado muito perto pelos deputados eleitos pelo Partido Socialista no círculo eleitoral de Setúbal, com contactos diretos com o Governo e visitas ao estabelecimento de ensino, sem nunca baixarmos os braços no sentido de encontrarmos uma solução para aquela comunidade. A requalificação da escola secundária, da Escola João de Barros, no Conselho de Seixal, é um problema que urge uma solução definitiva. Depois de anos de inércia, o Governo, o Ministério da Educação, olhou com assertividade para o problema e tentou resolver. Infelizmente, como sabemos e como referiu, ou os concursos foram ficando desertos ou tivemos aqui alguns problemas com os empreiteiros ao longo do tempo. Finalmente, foi lançado um novo procedimento que, uma vez mais, terá ficado deserto, mas em virtude desta situação, e infelizmente, foi efetuada uma consulta ao mercado e apurado um novo valor para a empreitada. Lançado novo procedimento, como disse bem, a empreitada de qualificação, de conclusão da requalificação e modernização da Escola Secundária de João de Barros foi finalmente adjudicada em setembro de 2020 e estamos apenas a aguardar, pelo visto prévio do Tribunal de Contas, para que se inicie. Portanto, reafirmo que este é um processo que tem sido acompanhado em proximidade e, quando disse que gostaria que fosse acompanhado com carinho, é um processo que tem sido acompanhado sempre em proximidade e, portanto, temos emprego todos os esforços na resolução do problema. Tomamos agora nota destas novas situações, novos desafios que se colocam e que, para os quais, obviamente, teremos de todos, em consenso, encontrar aqui uma resposta. Este desafio, que já dura há muito tempo, este está perto, finalmente, de ser resolvido. Porquanto a empreitada de conclusão de requalificação e modernização aguarda, como disse, apenas o visto do Tribunal de Contas. Portanto, acreditamos que a terceira será de vez. Uma palavra de respeito e solidariedade a toda a comunidade educativa, em particular aos professores, alunos e todo o pessoal da escola, pelas condições em que têm desenvolvido a sua atividade, deixando claro que iremos continuar a acompanhar este processo até ao momento da conclusão dos trabalhos. Diria, feita esta minha intervenção, daria agora a palavra à senhora deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, senhor deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento as senhoras deputadas e o senhor deputado e cumprimento, naturalmente, os representantes da Associação de Pais da Escola Secundária João de Barros. Mais do que colocar questões, eu quero dizer-vos que o PSD está solidário com a vossa luta, uma luta que acompanhamos, sobretudo os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Setúbal. Fizemos já uma visita à escola e verificámos in loco que, de facto, se trata de uma escola que mais parece um estaleiro, onde tudo funciona devido ao empenho, à carolice de toda a comunidade escolar. Portanto, não é admissível que, passados 10 anos de uma obra, continuemos ainda com aulas em contentores, com alunos que não têm espaço para estar, para se protegerem das intempéries, para professores que não conseguem utilizar os materiais mais adequados para a lecionação dos conteúdos. Sei que nem todos os espaços da escola têm internet disponível, portanto, o PSD acompanha com muita preocupação esta situação. E, portanto, no seguimento da visita que nós efetuámos à escola, nós submetemos um projeto de resolução onde recomendamos ao Governo a urgência de retomar e concluir as obras na escola. Na audição que decorreu no dia 6 de outubro, o Sr. Presidente da Parque Escolar anunciou aquilo que já era público, não é? Que finalmente celebrou o contrato da empreitada de conclusão das obras, garantindo que a conclusão da primeira fase seria em junho do próximo ano e que a conclusão das obras em março de 2022. Mais um compasso de espera, mais uns anos que vamos funcionar da forma degradante como está a funcionar a escola. E, portanto, tendo em conta todas as vicissitudes por que passou este processo, nós interrogamos ainda, será que é desta vez que vai mesmo para a frente a conclusão das obras? Esperemos que sim. E quero garantir aqui, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, que vamos continuar a acompanhar a situação, a denunciar tudo aquilo que acontecer até que finalmente se concluam as obras. Dizer-vos também que tomei boa nota daquilo que nos trouxeram aqui de novo e que darei conta disso ao Grupo Parlamentar do PSD no sentido de melhor podermos acompanhar a situação da Escola Secundária João de Barros. Portanto, continuaremos a estabelecer com a escola um contacto no sentido de verificar se de facto é desta vez e esperamos que assim seja, bem toda a comunidade escolar. Mais uma vez, uma palavra de incentivo e de agradecimento a toda a comunidade escolar pelo esforço que têm feito, sobretudo agora numa época em que a Covid-19 ainda veio mais para dificultar aquilo que já era difícil na Escola Secundária João de Barros.
Senhora Deputada, muito obrigado. Passava então agora a palavra à deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Senhora Deputada.
Muito obrigada. Queria cumprimentar a Associação de Pais. Nós já estivemos juntos muitas vezes na escola, em vários protestos que tanto os alunos como a comunidade educativa têm organizado sobre as condições da escola. A última foi num dia de chuva intensa, agora no início do ano letivo, e até foi, quer dizer, não dizer que tenha sido uma sorte, mas foi um sinal que tenha sido um dia de chuva, porque é precisamente um dos problemas que agrava as condições daquela escola, é sempre que chove, como uma escola não está preparada para ser um estaleiro de obras, e aquela é um estaleiro de obras há muitos anos, sempre que chove o estaleiro inunda, e o que não seria um problema se fosse um estaleiro, o problema é que é uma escola. E isso acontece há tanto tempo que, de facto, é um ato de resistência enorme da Escola João de Barros, continuar a ter a confiança da comunidade escolar e continuar a ter alunos que querem estudar lá, porque a ideia do estaleiro de obras já faz parte da identidade da escola, infelizmente, e faz com que a escola tenha que ultrapassar muito mais desafios e que tenha que se exceder em muitos aspectos para continuar a conseguir ser uma escola de qualidade e que responda aos desafios da escola pública. Nós não desconhecemos esta questão do pavilhão, foi uma das questões que tem vindo a ser colocada. O aluguer daquele indoor é só mais uma das consequências de demorar 10 anos a fazer uma obra. A outra é, por exemplo, o aluguer dos monoblocos, no qual se gasta milhares e milhares e milhares e milhares de euros todos os anos para não cumprir uma obra que já deveria estar feita. Esta questão para nós é uma questão complexa, porque reconhecendo que o projeto, aliás, como muitos projetos do Parque Escolar à época têm problemas, porque foram muitos deles mais pensados na possibilidade dos arquitetos se candidatarem a prémios do que propriamente no funcionamento de uma escola, não sabemos que impacto teria, do ponto de vista do prazo de conclusão da obra, fazer alterações ao projeto neste momento. E, portanto, não sei, desse ponto de vista, que comentário é que gostariam de fazer. Nós tivemos uma audição com a Parque Escolar a semana passada, que o Bloco de Esquerda requereu, precisamente para tentarmos perceber, afinal, quando é com que prazos é que a Parque Escolar estava a trabalhar. Parece que o novo calendário é que a obra esteja concluída até março do próximo ano, do 2022. Eu já estou em... Como andamos a descer o orçamento de Estado para 21, a minha cabeça já estamos em 21. 2022 é um período longo face àquele que tem sido o período de espera e que nós ainda não conseguimos compreender como é que esta obra andou para trás e para a frente tantas vezes, como é que a Parque Escolar diz que tem tido problemas com empreiteiros em muitas obras. Nós ainda não conseguimos perceber como é que não há maneira de contornar estes problemas, mas preocupa-nos que, embora reconhecendo a necessidade, preocupa-nos que qualquer alteração ao projeto atrase a conclusão da obra. E é essa a nossa principal preocupação. Não sei o que é que já pensaram sobre isso, qual é a opinião que têm. Queria, não me vou alongar muito, já falámos muitas vezes, conhecemos bem. Queria deixar mais uma vez a minha solidariedade com a comunidade escolar da João de Barros e dizer que levantaram aqui uma questão que para nós também é importante, que tem a ver com a falta de vagas que começa a haver naquela, não só ali, mas em Fernão Ferro, em Corroios, em Almada, na Charneca, na Sobreda, e aquela pressão que também não vai ajudar nada naquela região a garantir o direito à educação com qualidade.
Sr. Deputado, muito obrigado. Passava então a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada. Queria cumprimentar também a Associação de Pais, o Sr. José Lourenço, agradecer e saudar a intervenção da comunidade educativa desta escola, porque têm sido incansáveis, de facto, perante uma realidade que é uma realidade muito difícil todos os dias, de ausência de condições de trabalho, ausência de condições de estudo para os estudantes, professores, funcionários, estudantes, pais, há 10 anos que a escola está a funcionar naquelas condições e, de facto, é uma situação que é verdadeiramente insustentável e inaceitável e que a realidade que vivemos hoje em dia só vem ainda dificultar aquilo que já era difícil nesta escola. Este processo tem conhecido, de facto, vários atrasos ao longo do tempo que não têm qualquer justificação. Se nós perguntarmos, estamos como é que uma obra que começa no ano letivo 2010, estamos em 2020 e se encontra na situação em que está, de facto não há qualquer justificação para isto acontecer. Vamos ouvindo muitas das vezes que há atenção, que há solidariedade, mas é importante também ter presente o seguinte: no período das troicas, foi quando a obra foi suspensa, o processo pura e simplesmente não foi desenvolvido, ficou na gaveta, não houve, perante circunstâncias daquelas em que a escola está reduzida a um terço da sua área, não houve qualquer desenvolvimento. Depois houve a seguir novos desenvolvimentos, mas de facto estes atrasos que aqui são colocados, e o Sr. José Lourenço deu aqui o exemplo dos 17 meses desde do abandono da obra até ao novo concurso, como é que se leva tanto tempo para se tomar decisões em matérias tão relevantes como seja, por exemplo, as decisões relativamente aos encargos, às obras que são imprescindíveis para que elas se possam desenvolver e, de facto, resolver um problema que há muito já devia estar resolvido. Esta é a questão principal. Nós esperemos, de facto, que desta seja de vez e que a escola seja concluída definitivamente para bem de todos. Eu gostaria, de uma forma muito breve, não tenho muito tempo, para referir dois assuntos. O problema do pavilhão desportivo é um problema, ou a ausência de pavilhão desportivo na escola é um problema que nós já identificámos há muito tempo nesta e noutras escolas, que partiu de uma orientação a dada altura de se deixar de fazer pavilhões desportivos e vamos fazer passos, campos desportivos cobertos. E, de facto, que é uma evidência que não resolve os problemas e que não resolve os problemas mais do que isso. Não permite o adequado desenvolvimento dos currículos para a disciplina de Educação Física. E não podemos continuar a considerar a disciplina de Educação Física como se fosse uma disciplina menor relativamente às outras. É tão relevante para o desenvolvimento integral do indivíduo como qualquer uma outra e devem ser garantidas as condições para que os estudantes tenham esse acesso. Obviamente que não queremos criar nenhum entrave para o prolongamento, para mais atrasos, mas este é um problema que deve ser, de facto, encontrada uma solução. Para terminar mesmo, sobre a oferta educativa naqueles territórios. A Carta Educativa do Conselho de Seixal, que foi homologada pelo Ministério em 2006, já prevê, não só tem terrenos que, para a construção de escolas de segundo e terceiro ciclo, como de escolas secundárias, e que prevê, de facto, a necessidade da construção de uma escola secundária naquele território. Está muito identificado, aliás, com o encerramento da escola secundária da Moinho de Maré, já há uns anos valentes, veio, de facto, trazer ali um conjunto de dificuldades. E diria que são centenas de estudantes que diariamente que vão para o concelho vizinho a estudar porque não há oferta no concelho de Seixal. E esta é uma questão que deve ser colocada, de facto, na ordem do dia, porque é um problema sério de uma população e de uma freguesia em crescimento, de uma população jovem e que tem direito à educação e à igualdade.
Senhora Deputada, muito obrigado. Passaria então agora a sessão de pais para finalizar, 10 minutos para a intervenção final.
Muito bem. Agradeço, em primeiro lugar, o vosso empenho e solidariedade para com a nossa comunidade para a resolução deste problema. Gostaria, no entanto, de ressalvar aqui algumas coisas. Primeiro, os assuntos que nós trouxemos aqui não são de todo novos. Portanto, isto são assuntos que têm sido abordados ao longo dos anos, têm sido apontados ao longo dos anos, mas, como eu disse na minha intervenção inicial, não foram assuntos que nós puséssemos com a veemência suficiente para que pudesse ser alegado num determinado momento que, ok, vamos rever o projeto, não é? E vamos parar com isto tudo, isto vai demorar mais não sei quantos anos. Portanto, nós não falámos sempre no problema, não é, que teria que ser resolvido, até porque a questão do pavilhão, propriamente dito, não é um pavilhão, nós chamamos-lhe que é o polidesportivo, que é um telheiro, é uma questão que sempre colocamos e sempre houve, e eu posso naturalmente, porque é público, sempre houve por parte do município, por parte da Câmara Municipal de Seixal, a disponibilidade para cooperar com o Ministério da Educação, protocolar com o Ministério da Educação, a utilização daquele espaço enquanto pavilhão fechado para ser cedido fora das horas letivas à comunidade em geral, ao movimento associativo, como é feito noutras escolas, não é? Pronto. Dizer também que, já agora, e penso que os seus deputados saberão, que Corroios é a única freguesia desta dimensão que não tem um pavilhão escolar em todo o país. Não tem um pavilhão escolar. Em todo o Conselho de Seixal, peço desculpa de extrapolar um bocadinho, mas em todo o Conselho de Seixal faltam 5 pavilhões escolares que são da competência do Ministério da Educação, não é? E que já estão até bem falados com, na altura penso com a senhora Secretária de Estado da Educação, não é? E que prometeu que iria construir um pavilhão à média de um por ano para suprir a falta destes 5 pavilhões que isto foi na anterior legislatura, não é? Pronto. Nós também, de alguma forma, lamentamos que em 6 anos, eu já não vou buscar o período da TREC, porque é um período suficientemente negro, não é? E já está demasiado, já está exaustivamente falado que foi um período negro da nossa democracia, e que tudo parou, acabou, parse. Não se equacionou as consequências que essa paragem trazia, não só a nível da educação, como a nível de outras situações, mas aqui concretamente criou um problema muitíssimo grande. Agora, nestes 6 anos, eu também devo dizer que há coisas que não compreendo, embora sejam 6 anos bastante mais positivos, houve um interesse, naturalmente, visitas à escola, enfim, por parte dos próprios senhores deputados, mas isto foi generalizado, quer dizer, de todos os deputados do distrito de Setúbal, não é? Não foram só os senhores deputados do PS, ou do PSD, PCP, do Bloco de Esquerda, não é? Principalmente estes quatro partidos fizeram questão de, e bem, de marcar a sua posição relativamente a esta matéria, não é? E tentar infletir a situação. Mas nós não compreendemos, por exemplo, que quando em 2017, não é, foi lançado o concurso, peço desculpa, em 2019, quando foi lançado o concurso, o empreiteiro abandonou a obra. A obra foi adjudicada, foi lançada por 9,8 milhões de euros, não é? E o empreiteiro ganha com 7,5 milhões de euros. Eu já disse isto ao Sr. Presidente da Parques Claro, na reunião que tive com ele, eu no lugar dele e da própria tutela, as sirenes acendiam imediatamente. O certo é que também a lei da contratação pública também permite este tipo de aberrações, porque é aquele que apresentar o melhor preço é aquele que ganha, tenha ou não tenha condições. E nós vamos ver atrás, eu consegui recuar fazendo uma pesquisa na net, uma pesquisa normal, pública na net, e este empreiteiro que ganhou esta obra tinha pelo menos 4 insolvências. Não é? Como é que ele consegue arranjar certificados da Segurança Social e das Finanças para apresentar como documento a concurso que não tem problemas com a autoridade tributária nem com a Segurança Social? Portanto, isto é um problema que tem que ser revisto globalmente, não é? No caso dos concursos públicos. Outra coisa que não se compreende é que o preço de base do concurso, deste último concurso, não deste último, mas do penúltimo concurso, foi de 7.458.000 euros, que foi baseado não nos 9,8 milhões porque foi lançado outro concurso, mas nos 7,5 milhões de que ele foi ganho. Ora, se ele já estava subvalorizado e que levou ao problema que houve, não é? Como é que não é feito um cálculo sobre aquilo que foi entendido na altura, que seria o valor razoável? O valor razoável da obra, e foi sobre aquilo, ou seja, os 7,5 menos aquilo que ele realizou, que foram para aí 17%, coisa da primeira fase, não é? É lógico que o concurso teria que ficar deserto. E aqui a questão que se me expõe é que isto foi uma questão de, esquecimento, de negligência, terá havido qualquer coisa com certeza, não é? Mas eu penso também que a este nível, muito dificilmente haverá negligências deste tipo, porque acho que as coisas são sucessivamente auditadas. Portanto, eu deixo aqui esta questão também, não é? Que há que ter atenção a esses aspectos. É claro que depois, peço desculpas, ainda estou dentro do meu tempo. É claro que depois desta discussão, tivemos a reunião com a Parque Escolar, vincámos muito esta situação. Não só as reuniões que tivemos, foi só a nível da Associação de Pais, eu faço parte também do Conselho Geral do agrupamento em si e também faço parte da direção da União das Associações de Pais do Conselho de Seixal, e em vários fóruns onde tenho participado, tenho posto esta questão. Houve sensibilidade, efetivamente, agora de se fazer uma consulta prévia ao mercado, foram consultadas, penso que umas seis empresas, e houve, portanto, aquilo que foi apresentado foi entre 10 e 16 milhões de euros de propostas, não é? Não propriamente propostas, mas enfim, de opiniões, chamemos-lhe assim. Pronto. Mas dada a circunstância do mercado, o problema que o mercado está neste momento, o mercado imobiliário está a passar, entendemos que este valor, nesta altura, poderá ser um valor razoável para que o empreiteiro, se não tiver problemas, não é? Como os outros, se não vierem a surgir, porque de vez em quando se abana uma moita, salta um coelho, não é? Que terá condições, e esperemos que sim, eu espero bem que sim. As minhas filhas, que estão lá, as duas no secundário, já não vão ver isto. Tenho uma no 12º ano, outra no 11º, mesmo a de 11º já não vai assistir, sempre conheceu esta realidade. E quero chamar a atenção que os monoblocos, desde o início das obras em 2010, custam cerca de 6 mil euros por mês. O aluguer dos monoblocos, agora os senhores multipliquem isto vezes 12, vezes 10, não é? E vejam aquilo que está aqui de envolvimento, fora as paragens todas que teve, haveria ou não haveria dinheiro, mesmo que fosse 1,5 milhão, que eu não acredito, para já termos considerado esta situação. Nós não queremos que a obra pare de maneira nenhuma, queremos é que, e foi isso que eu disse na minha intervenção inicial, que haja sensibilidade suficiente por parte dos nossos representantes na Assembleia da República, para que façam chegar à tutela as nossas preocupações, através dos meios que os senhores têm à vossa disposição, para que esta obra não para com a inauguração, não é? Portanto, este problema não para com a inauguração da Escola João de Barros requalificada. Temos que olhar para aquela freguesia e ver que já não chega, não é? E temos que começar já a programar no tempo, e acho que é a esta distância, e não quando ela acabar, nós que podemos começar a pensar naquilo que temos que fazer para dar cobertura àqueles jovens que tanto necessitam de estudar na sua freguesia. E como nota final, dizer que a senhora deputada Joana Mortágua falou numa coisa, e é verdade, que já faz parte daquilo que o ex-libris da escola, não é? É o estaleiro. Mas a escolha e a vontade que os alunos têm, não é? Que os miúdos têm de ir para aquela escola, tem a ver com, primeiro, com o corpo docente de excelência que aquela escola tem, que é inegável, que é público, e toda a gente sabe. Quer lá saber, peço desculpa da expressão, entras, mas quer lá saber que vai ter as aulas em monobloco, tem belíssimos professores, e o meu filho ou a minha filha vão ter sucesso escolar por ali. Portanto, e depois é o que aqueles estudantes aprenderam de resiliência para a vida futura deles. Porque isto é uma prova terrível de resiliência para toda esta comunidade e principalmente para os alunos. E, finalmente, agradecer mais uma vez a oportunidade que os deputados nos deram de poder colocar aqui as nossas preocupações e pedir que deem continuidade a isto e intercedam em nosso nome junto à tutela para que realmente possamos resolver definitivamente esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Nós é que temos que agradecer e agradecer também a presença das senhoras deputadas. Estamos então por terminar aqui a nossa audiência.